com o seu clube. Kilmer de Campos traz um destaque do Ferroviário, aquele abraço. Boa tarde, Kilmer.
Ferroviário! Amigos da grande jornada esportiva, aquele abraço. Já já eu destaco o ano de 2025 do Ferroviário, que já terminou. O Ferrão que disputou Copa do Brasil, Nordestão, Pré-Nordestão, Série D, Fares Lopes e Campeonato Cearense. Eu trago já já os números reais do Peixe na temporada. Eu volto já já na grande jornada esportiva.
Ok, Kilmer, oficina do Irmão Branco, conserto do ar-condicionado para veículos leves e pesados. Na Osório Correia, 28 MB3, Planalto Vitória, ligue 9-9955-2828 com o Irmão Branco. Jucá Óleo Express Baterias, troca de óleo do motor ou do câmbio automático do seu veículo, você encontra na Jucá com profissionais qualificados e parcela tudo em até 10 vezes nos cartões Godofredo Marcial, 656, o fone é 98884-9777. 14 horas, 27 minutos, 2 da tarde, 27 minutos. Vamos trazer agora os destaques do Centro Eletrônico de Informações com ele, Souza Filho, plantão padrão do Rádio Esportivo Brasileiro. Aquele abraço. Boa tarde, Souza.
Uma boa tarde a todos. 14 horas, 27 minutos, na Grande Fortaleza. Aquele abraço, grande Mario Tony. A turma toda, meu amigo Adson Volte. Experiência, competência e ajuda a gente de forma positiva e decisiva. E na primeira Copa do Mundo de futsal feminino, lá em Manila, deu Brasil, deu a cearense Amandinha. Brasil, primeiro campeão da Copa do Mundo feminina de futsal, derrotou hoje Portugal, 3-0. Amandinha, 31 anos, que joga no Torre Blanca, Melilla da Espanha, 8 vezes melhor do mundo, com destaque no Brasil, e fez um dos 3 gols na jornada de hoje. Na terceira posição ficou a Espanha, que goleou a Argentina 5-1. O time do Brasil terminou a jornada de forma invicta, 6 jogos, 6 vitórias, a saber, 4-1 em cima do Irã, 6-1 contra a Itália, 9-0 contra o Panamá, 6-1 contra o Japão, 4-1 contra a Espanha e 3-0 hoje contra Portugal. Primeira Copa do Mundo, tem 6 títulos de mundiais e tem 8 Copas Américas, a seleção verde e amarela, que estará em quadra na Europa agora à tarde, em Dortmund, na Alemanha, para mais um jogo importante do handebol mundial feminino. Joga contra o perigoso e poderoso time da Noruega, atual vice-campeão do mundo e atual vice-campeão olímpico, tendo 4 títulos mundiais de handebol. O Brasil só foi uma vez campeão em handebol. Aí estão jogando no grupo 4 do Brasil, no intervalo, Coreia do Sul 15, República Tcheca 15, tem ainda Angola e Suécia. No Paulista, futsal, segundo jogo final em Sorocaba, o Magno Sorocaba derrotou o Corinthians 3-2 no agregado, 6-4, o Magno Sorocaba é campeão paulista de futsal. Já no torneio de futebol feminino lá de São Paulo, no primeiro jogo da decisão, na Arena Barueri, Palmeiras hoje detonou o Corinthians 5-1, 3-0 primeiro tempo. A Brena fez 2 gols, a Amanda 1, a Raíssa Bahia e a Fê Palermo. A parte contra fez o gol do Corinthians. Segundo jogo será no meio de semana, lá em Itaquera, no futebol feminino do Rio Grande do Norte. Potiguar, só Série da S. Potiguar, Série da S. 13, Monami 0. Olha o nome do time, velho. Monami. No skate, Street Internacional. Ginásio do Ibirapuera. Cerca de 10 mil pessoas hoje pela manhã. A fadinha Raíssa Leal, 17 anos, maranhense, é tetracampeã de Street League, a principal etapa do circuito de provas do skate mundial. Foi campeã contra 4 japonesas, sendo três delas medalhistas olímpicas, ouro, prata e bronze, e contra a campeã mundial, a Yumeka Oda. No vôlei feminino, Superliga B do Brasil, é a segunda divisão. Em São Paulo, o Pinheiros derrotou o Ascad de Brasília 3-7-1. Até aí, nada demais. Só que no Pinheiros, a presença marcante de uma bicampeã olímpica que suspendeu a aposentadoria voltou às quadras para ajudar o Pinheiros a retornar à primeira divisão da Superliga Voleibol Feminino. Eu me refiro à grande Jaqueline, 41 anos de idade. Outro detalhe é justamente para o torneio de futebol do Sudeste da Ásia, futebol feminino. Myanmar ganhou das Filipinas 2-1. Vietnã goleou a Malásia 7-0. Singapura 1, Indonésia 3. Na Copa Árabe de Futebol, Omã e Marrocos foi 0-0. Comores 1, Arábia Saudita 3. Kuwait 1, Jordânia 3. Bahrein 1, Argélia 5. Sudão 0, Iraque 2. Emirados Árabes Unidos 1, Egito 1. Aqui nesse torneio criado pela dona FIFA, vem ela com mais uma boçalidade, né? Todo jogador atendido pelo médico tem que continuar 2 minutos fora de campo. Aqui ela está fazendo o estudo, implantando o projeto a transformar em lei durante o restante dos anos e aplicando ao futebol profissional principalmente. O Okashima Antunes é campeão pela 9ª vez do Japão. Derrotou Yokohama Marines 2-1. 2 gols do Léo Ceará. Ex-Vitória, ex-CRB, ex-Campinense, ex-Souza da Paraíba, um bocado de time. Aí ele de cabeça fez o segundo gol, marcou 21 gols na temporada japonesa de futebol. O jogo foi assistido por 37.079 pessoas. Na China, na Copa da Federação, o Beijing Guan é o campeão. Ganhou do Renan Lugman por 3-0. Perante 40.588 torcedores, o jogo foi em Suzhou, campo neutro. O Fábio Abreu, que é angolano, fez os 3 gols do Beijing Guan, sendo 1 de penal. Inter Miami, do Messi, é campeão pela primeira vez da Liga Profissional de Futebol Association dos Estados Unidos, 3-1 contra o Vancouver Whitecaps do Canadá. O Messi passou em branco, deu 2 assistências para os gols dos seus compatriotas, o Depol e o Allende. Foi o jogo que determinou o adeus de Jordi Alba, 36 anos, Sérgio Busquets, 37 anos, ex-grandes craques de futebol com a camisa do Barcelona no tempo em que o Messi jogava também lá. O Messi foi o artilheiro do campeonato dos Estados Unidos com 35 gols, 24 assistências em 34 jogos. O Messi é o maior ganhador de títulos do futebol profissional em atividade, 48 títulos contra 34 do Cristiano Ronaldo. Hoje, semifinal da Argentina, tem Boca Juniors e Racing Clube. Amanhã tem o Clássico de La Plata, Gimnasia e Estudiantes. No México, na segunda rodada, semifinal, o Cruz Azul, adversário do Flamengo, quarta-feira, em Doha, no Catar. Pela fajutíssima Copa Intercontinental, o Cruz Azul caiu eliminado. Empatou 1-1 com o Tigres, que se classificou, jogava por 2 resultados iguais e no agregado fez 2-2. O outro finalista é o Toluca, que venceu o Monterrey por 3-2. No agregado, o Toluca perdeu o primeiro jogo 1-0, ganhou hoje o segundo 3-2, 3-3 no agregado. O zagueirão Sérgio Ramos, 39 anos, campeoníssimo com a camisa do Real de Madrid e com a camisa da seleção da Espanha, fez a sua despedida do Monterrey depois de 27 jogos e 6 gols anotados. Na Itália, O time da Inter dormiu na liderança, 4-0, em cima do Como, 75.022 torcedores. Na Alemanha, o invicto do campeonato alemão, Bayern de Munique, goleou Stuttgart, 5-0, com 3 gols do Harry Kane, 1 de penal, 70 mil torcedores. No futebol da Inglaterra, no líder Arsenal, foi a Birmingham e perdeu para o Aston Villa 3-2. Os gols de Kessie e Bom Dia, que é argentino para o Aston Villa, o Trossard, que é francês, fez o gol do Arsenal. 42.888 torcedores. Na França, o PSG ganhou do Rennes 5-0, 48.229 torcedores. Na Espanha, o time do Atlético Bilbao venceu o Atlético de Madrid 1-0, um gol do Berenguer Cheia aos 40 do segundo tempo, 48.904 torcedores. Aí temos a destacar que novo basquete do Brasil, outra derrota do Fortaleza, foi em Rio Claro. Rio Claro 98, Fortaleza 95. Lusako, do Rio Claro, 29 pontos, 6 rebotes, 8 assistências. O Mundroja, que é australiano, do Fortaleza, cestinha do jogo, 31 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. Brasília, 84, Unifacisa, 81, Flamengo, 91, Caxias do Sul, 66, Pato do Paraná, 67, Paulistano, São Paulo, 59. Na Liga Sul-Americana, basquetebol masculino, Ferrocarril da Argentina, 80, Defensa do Uruguai, 65, Regatas da Argentina, 64, Olímpia do Paraguai, 62. Na NBA, no Clássico do Texas, Dallas Mavericks, 122, Houston Rockets, 109, 19.310 torcedores. Fórmula 1, fechamento da temporada 2025, 24ª etapa, o GP de Abu Dhabi, 58 voltas, cada volta 5.281 metros, deu o vencedor da corrida, justamente o Max Verstappen. Aí, segundo Oscar Piastri, terceiro Lando Norris, da McLaren. Com a combinação da pontuação existente e da classificação final, o Lando Norris, 26 anos, é campeão pela primeira vez. É o 11º título de um piloto britânico. 35 pilotos diferentes já foram campeões da Fórmula 1. Outro detalhe é que ele, piloto da McLaren, fez a dobradinha da temporada. McLaren foi campeã entre construtores. A propósito de Fórmula 1, ainda está vivo o mais antigo dos pilotos de Fórmula 1. É brasileiro, vamos assim considerar. Ele que nasceu em Paris, mãe francesa, pai brasileiro, eu me refiro a Hermano da Silva Ramos, um dos pioneiros da Fórmula 1 pelo Brasil. Ele foi piloto consagrado da escuderia Gordini, depois passou-se para a escuderia Ferrari, hoje completando 100 anos de idade. Ele nasceu em Paris e vive, né, a sua aposentadoria de homem rico às margens do Atlântico, pela cidade francesa de Biarritz, que fica ali a cerca de 50 quilômetros da fronteira básica com a Espanha. Na minha próxima atuação, Grande Mário, aí eu venho com o brasileiro, graças a Deus, na última rodada, graças a Deus, informando Autopeças Padre Cícero, a matriz vai por 10, Grande Mário.
Ok, Souza Filho, plantão padrão do Rádio Esportivo Brasileiro, 14 horas Estádio 40 minutos, 2 da tarde, 40 minutos. Pois é, Maluísio.
É por aqui, não, Mário, deixa bem não, só outra coisa aqui, tá ok, amigo?
Ah, tá certo, beleza pura. Então vamos dar uma girada no Castelão, porque 16 horas tem Ceará contra Palmeiras, 38ª rodada da Série A do Brasileiro, a narração de Iris Mafrança, comentários de Bartoni Filho, reportagem Story Mota e na galera ele, Mendonça Filho. Vamos dar uma passada com o Tony Mota, um destaque aí do Ceará, Tony Mota.
Ok, Mário, espera-se por aqui mais de 50 mil torcedores. O Ceará colocou 59.616 ingressos à disposição, sendo que 4 mil ingressos ter disponibilizados para os torcedores do Palmeiras, que já estão chegando por ali. Ali já deve ter ali uns 50 torcedores, mas tem um espaço para 4 mil ingressos que foram reservados. Agora o Ceará, Mário, o Ceará fez o quê? Para poder, inclusive, bater essa meta de 59.616, ou até mais, porque se todos os 4 mil torcedores do Palmeiras aparecessem, e se o Ceará lotar isso daqui, aí vai dar a conta fechada dos 63.904 ingressos. Só que na reunião de providências, ficou acertado que seriam 59.616, porque o Ceará dividiu o setor superior sul, não foi no meio, foi bem para cá, onde fica normalmente ali o torcedor visitante, separa ali um espaço, mas sobraram 8.523 lugares no setor superior sul. Para fechar os 59.616, o Ceará teria que colocar mais 4.235, mas como eu disse, está todo o espaço reservado ao torcedor do Ceará, então poderemos ter aqui até mais de 63 mil torcedores hoje na Arena Castelão, Mário.
Ok, Tony Mota, 14 horas 41 minutos, 2 da tarde, 41 minutos. Mendonça Filho acompanha a movimentação dos torcedores, acompanha o trânsito de Fortaleza, acompanha a chegada dos torcedores do Ceará e também do Palmeiras ao Castelão, porque é jogo de casa cheia. Com você, doutor Mendonça.
Valeu, Mário Tony. Torcida do Ceará marcando presença, fazendo a festa aqui. Tá ficando bonito, o Alvinegro aqui. Hoje tem que ganhar. Tem que ganhar, permanecer na primeira divisão. Seu nome é?
Ronaldo.
E aí, Ronaldo? Confiante hoje na... Qual é seu bairro primeiro, né? Qual é seu bairro?
Parque Manibura.
Parque Manibura. Pra quem não sabe quem é o Manibura, você vai aqui na Oliveira Paiva, entra no posto Modelo, entra à esquerda, pega a Vera do Pedro Paulo, chega no Manibura. E aí, jogo de hoje é difícil, mas não é impossível para o Ceará.
Sim, 2-0 pro Ceará.
2-0, acreditando na vitória do Ceará hoje. Hoje é Palmeiras, né? Ceará ganhando já carimba a permanência dele nessa primeira divisão 2025.
Sim, sim, sim. Nós temos que ganhar e domingo vamos comemorar lá no Marcos Paulo, para lá telebar no Parque Manibura. Domingo tem a festa lá, começa 10 horas da manhã.
Faça meu convite aí pra mim. Diga-se, Mendonça, compareça lá no Parque Paulo.
Mendonça, compareça lá e leve seus amigos lá para a grande festa que vai ter lá domingo a partir de 10 horas da manhã.
Se Deus quiser, mais um ouvinte aqui, mais uma torcedora. O seu nome é?
Juliana.
E aí, Juliana, confiante na vitória hoje?
Com certeza, 2-0 aí do Ceará.
É nóis?
É sim.
Valeu, minha amiga. Tá aí a turma aqui, tomando a cervejinha, esperando a hora do jogo. É bom demais. Aqui é uma família hoje, Alvinegra, aqui no Castelão. Com certeza vai dar tudo certo. Valeu, Mário. Estamos de volta já já, daqui a pouco na Assunção.
Ok, Mendonça Filho, 14 horas 43 minutos, 2 da tarde, 43 minutos. Bardoni Filho, comentarista dinâmico e nota 10. Se fizer o papel dele, o Ceará vencer, permanece aí na Série A, pega até uma Sul-Americana. Agora, se tropeçar com o Palmeiras, fica na mão dos adversários e vai torcer contra os times que estão brigando aí para não... Esses times que estão brigando para fugir do rebaixamento, não é, Mardônio?
É, boa tarde, Mário. Boa tarde, amigos da Rádio Assunção. É verdade. O Ceará vai buscar a vitória, porque a vitória para o Ceará é garantia de permanência. Caso ele venha perder este jogo, aí ele fica nas mãos dos dois que estão lá atrás. Porque do Fortaleza, se ele perder, ele só perde a chance para o Fortaleza se o Fortaleza ganhar. Se os dois perdem a partida, o Ceará é sempre na frente. Porque ele tem mesmo número de vitória, mesmo número de pontos, mas ganha no saldo de gol do Fortaleza. Então a verdade é que é uma situação complicada. O Ceará poderia estar livre de toda esta confusão. Como? Se tivesse ganho do Internacional. Ah, mas ele poderia ter ganho em qualquer jogo. Mas o caso com o Internacional foi diferente. Foi um jogo recente que o Ceará perdeu. E perdeu por uma irresponsabilidade de um jogador. Jogador experiente, bom jogador, jogador de nome, que foi o Vina. 4, 5 minutos de jogo, vai expulso. Aquilo não justifica. E o Ceará perdeu 3 pontos. Perdeu 3 pontos e colocou o Internacional na briga. Porque se o Ceará ganha aquela partida, o Internacional já estava rebaixado e o Ceará já tinha escapado. e a briga ficava restrita à Vitória, Fortaleza e Santos. Mas o futebol é dessa forma. Tem muito se aconteceu, se, mas passou. Agora é esquecer tudo que fez de bom, esquecer tudo que fez de ruim. O que vale é o hoje, é o dia D. Ah, perdeu lá atrás, ganhou lá, não interessa. E eu sou daqueles que eu disse hoje pela manhã. Não me interessa se joga o jogador A, o jogador B, o jogador C. Tem que ter a técnica, tem que ter a estratégia, mas acima de tudo tem que ter a vontade do jogador, a raça, a garra, a determinação, não ter bola perdida, não se distrair um minuto do jogo. Isso é que tem que haver. Fortaleza tem um elenco grande, Ceará tem um elenco relativamente grande também. Então os 11 de lado a lado devem ser 11 guerreiros. E eu estou acreditando agora no Fortaleza. Eu não vou fazer o jogo do Fortaleza, mas eu quero dizer porque a audiência é muito grande. E eu disse várias vezes que não acreditava no Fortaleza mais, na situação que ele estava. E não acreditava, mas disse que dava a mão à palmatória se fosse o contrário. Mas como eu poderia acreditar que em 9 jogos que o Fortaleza fez, ganhou 5 jogos, empatou 4, ganhou 2 jogos fora de casa contra o Bahia e contra o Bragantino, Bragantino que deu de 4 no Vitória. Eu acreditava que ele desse no Flamengo aqui, deu no Flamengo, deu no Atlético Mineiro, o Atlético veio completo, porque queria a vaga, na possível vaga ainda na pré-Libertadores. Então é isso. E o Ceará? O Ceará acreditava, fez uma campanha, nunca desacreditei, porque fez uma campanha belíssima. O Ceará deu no São Paulo, deu no Cruzeiro, deu no Corinthians fora. É, e o Ceará fez uma primeira fase espetacular. Na segunda fase, aí começou um certo decréscimo. Nesses últimos jogos, foi que a coisa desandou um pouco. Enquanto nos 4 últimos jogos, o Fortaleza fez 12 pontos, o Ceará nos 4 últimos jogos só fez um ponto, que foi contra o Cruzeiro. Então, a situação hoje para o Ceará é ganhar e ganhar. Pode se classificar, mesmo perdendo, assim como o Fortaleza, mesmo perdendo. Mas precisa que o Corinthians, que o Vitória, Internacional, os dois não ganhem seus jogos. Porque caso ganhem os jogos, eles passam do Ceará e passam do Fortaleza. É isso, Mário. Diga.
Viu, Mardoni?
Diga, Souza.
Aqui nos meus apontamentos, eu tenho um registro. O Ceará nunca foi rebaixado na sequência após o acesso. Entendeu?
Ah,
nunca
sim.
Caiu. Após o acesso, na sequência.
Eles...
E desde a existência das tais bets no Brasil, no nosso futebol, tudo pode acontecer. Deu para entender a minha mensagem, né?
Entendi, entendi. Então é isso. Você diz que desde que o Ceará está na Série A, quando ele retorna, ele não cai de imediato. É isso que foi, você falou?
Exatamente. Pois, exatamente.
Pois é. Então, eu digo que estão 5 times ainda passíveis de rebaixamento. Eu não sei quem cai e nem quem fica. Agora, se me acochar, eu digo que eu imagino. Mas é um palpite. Eu acho que o Santos não cai. E eu acho que o Internacional cai. Então vai ficar entre Ceará, Fortaleza e Vitória. Um vai cair e 2 vão permanecer. Isso é o meu cálculo. Porque eu acho que o Santos jogando, tendo um ponto na frente, na Vila Belmiro, com o Cruzeiro, que não aspira mais nada, está preocupado é com o jogo de quarta-feira com o Corinthians pela Copa do Brasil, que dará uma vaga também na Libertadores. Ele já tem na fase de grupo, mas ele quer ganhar essa Copa do Brasil. Então esse não cai. O Internacional, por outro lado, está num jogo difícil, jogando mal. O Abel assumiu, pegou 3-0 do São Paulo. São Paulo tinha perdido de 6-0 do Fluminense. E outra coisa, o São Paulo e o Bragantino, ninguém está falando nisso. Eles estão lutando o São Paulo com mais chance de ser o oitavo colocado. Por que ser o oitavo colocado? Porque se o campeão da Copa Brasil for entre Cruzeiro e Fluminense, tem mais uma vaga para pré-Libertadores. Então, Bragantino corre por fora. E o São Paulo quer se garantir com o empate, ele garante a oitava colocação, Mário.
Ok, Mardônio Filho, comentarista Dinâmica Nota 10, uma passada do Engenhão, daqui a pouco 16 horas tem Botafogo e Fortaleza, o destaque aí do jogo, destaque do Tricolor de Aço, Luiz Lima.
Voltando, Mário, com mais notícia da equipe do Tricolor de Aço, aqui no estádio, é o nome certo mesmo, né? É o Milton Santos, que foi um grande jogador, conheci ele aqui uma vez que eu vim enfrentar o Botafogo aqui num campo menor, e ele estava lá, foi no próprio ônibus da equipe do Botafogo, o público é pequeno, pequeníssimo até o presente momento, mas também está faltando praticamente uma hora, né? E com esse calorzão aqui, até agora, poucos instantes, eu dei uma olhada, 33 pontos, é 33 graus que estava no momento, então, aliás, 32, então vamos esperar aí, acredito que aos poucos vai melhorando, e ainda tem aqui o piso aqui da parte aqui, junto ao pessoal aí que se senta aqui atrás, até praticamente perto ali do campo, totalmente preto, assim, tipo um asfalto, um negócio assim, que realmente isso aqui segura, né, a quintura. Então, é o que temos por aqui, já estaremos retornando, que daqui a alguns instantes teremos aí a usina do Leão do PC.
Ok, Galuiz de Lima, J. Lacerdo, comentarista crítico, porém parcial, Fortaleza também, hoje é 10%, depende só de si, né? Se vencer, não olha para nenhum resultado, pode até biscoitar uma vaguinha na Sul-Americana. Agora, se empatar ou perder, aí tem que olhar para os outros jogos, não é, Lacerda?
Verdade, Mário. Aliás, está assim. Nessa rodada, todos estão com foco na vitória. Empate ou derrota vai depender de combinação. É melhor, então, cuidar de fazer o gol. Agora, esse fazer o gol não pode ser um desespero. Ninguém tem que estar desesperado, porque o desespero pode levar a erros. E um erro pode ser fatal. Então, Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará, esses que estão aqui mais na linha da disputa pelo não rebaixamento, devem ter muita atenção em seus jogos. O Santos já está com 44, já um pouco mais difícil. Se empatar, ele vai a 45. Mesmo assim, como ele tem 11 vitórias, considere que o Santos está no bolo. Santos está no bolo. Ninguém garante que o Santos vai vencer o jogo dele. Ninguém garante nada em jogo algum. Garante nada. Agora, olhando para a tabela, olhando a história desse campeonato, eu nem fui pesquisar isso. É possível que alguém daqui a pouco mande para cá. Temos vários pesquisadores que nos acompanham. Que alguém mande para cá alguma informação sobre isso. Mas eu não lembro de alguma equipe que disputou o campeonato inteiro sem visitar a zona de rebaixamento e na última rodada caiu. Eu não lembro. Se existe, eu não lembro, só se algum pesquisador mandar para cá esse dado. Isso eu falo me referindo ao Ceará mesmo. O Ceará passou o campeonato inteiro sem ter visitado a zona de rebaixamento. Um dado, inclusive, que chamava atenção e que era motivo, às vezes, de especulação, disso, daquilo, outro. E eu dizia, o Ceará faz um campeonato tranquilo. O Ceará faz um campeonato que supera as próprias expectativas. O Ceará que tinha dificuldades até para contratar e reconheceu que fez um elenco mediano, mas um elenco que deu certo, que encaixou e que foi passando o campeonato sem dificuldades, ganhando seus jogos, empatando, não foi na zona de rebaixamento uma vez sequer. saiu de lá. Largada do campeonato, todo mundo larga, zerado. E o Ceará saiu de lá e foi embora. Mas o futebol é assim. Não há, no meu entendimento, você ficar dizendo que foi injusto, que foi isso, foi aquilo outro. Não. É que há momento no futebol, no, ou numa disputa qualquer, em que você não pode errar, mesmo distante do final. Porque pode ser uma.
Também não jogamos com a máxima pode força ser. E, portanto, opa, opa. Este não é um jogo diferente. Epa. É o Palmeiras que vai jogar com a mesma Epa. Ambição de sempre, com a mesma vontade de sempre.
Porque essa
uma equipa que luta por uma classificação e nós, seja o que aconteça o que acontecer, o campeonato está fechado.
Abel, boa tarde. A temporada não foi encerrada. Esse é o último ato do jogo contra a equipe do Ceará. Mas eu te pergunto, como é que está seu ânimo pensando na continuidade no próximo ano, encarar os repórteres chatos cada vez mais? Como é que está o seu ânimo para a continuidade?
Fico feliz por tu admitires isso. Eu estou muito contente por ser que durante o mês não vou ter que te aturar ou vos aturar, isso também é ótimo. E deixa-me dizer, ser muito sincero, não são vocês que estão aqui. Às vezes quando eu falo aos jornalistas, não são vocês que estão aqui, que vêm dar o corpo ao manifesto. São aqueles que estão sentados e comandados, e não vou falar mais nada, tu sabes e tu sabes melhor que eu. E é pena as câmaras não estar a passar a vossa linguagem corporal. Portanto, eu admiro muito o vosso trabalho, que vocês é que são os verdadeiros, são os que estão no terreno, faça chuva, faça sol ou não. Os que estão em casa sentados e com essas demandas que vocês sabem melhor que eu, o que eu vos posso dizer é que, e cada um que faça as suas reflexões, sim, fomos os vice em quase todas as competições. O que eu acho é que eu entendo quando as pessoas te criticam, criticam Abel, criticam Palmeiras, criticam o clube, eles entendem seguramente o quanto crescemos em conjunto. Portanto, temos este jogo para fazer, que é o mais importante. E depois, até dia não sei quantos de janeiro, vou desligar a ficha, mas tenho todo o respeito por vocês, sobretudo vocês, aqueles que estão diariamente comigo, os que estão em casa, conheço-os todos com as palmas das minhas mãos, está bem?
Bom, Abel Ferreira aí, eu diria até que instigado a distribuir, ele distribuiu, o Ju Cabral. Eu entendo, olha, daqui a pouco eu vou falar com o Fala Pouco, esse é daqueles que está lá todos os dias, segura um pouquinho aí, tá, Alan? Mas Ju Cabral, por ele, o Abel, ele pra, vamos dizer para assim, temporada sem títulos, a primeira em 5 anos que o Palmeiras não vence nenhum troféu.
É, o repórter, na verdade.
Prossiga, Lacerda. Lacerda, prossiga. Horas e 59 minutos, vamos liberar o nosso Kilmar de Campos e o Tubarão, Kilmar.
Um abraço, amigos da Grande Jornada Esportiva, boa sorte a Ceará e Fortaleza, mas o assunto aqui é Ferroviário. A temporada do Ferroviário 25 já foi embora, já era. Ferroviário que estreou no dia 4 de janeiro, no pré-Nordestão, empatando com o Santa Cruz de Natal e depois ganhando nos pênaltis. E o último jogo foi no dia 27 de novembro, quando pela Faris Lopes o Ferroviário perdeu para o Tirol 3-2. Nesse 4 de janeiro a 27 de novembro, o Ferroviário disputou 42 partidas oficiais. Ganhou 14, empatou 10 e perdeu 18. Marcou 47 gols e tomou 53. Ferroviário, repito, disputou a Faris Lopes, o Nordestão, o Pré-Nordestão, a Copa do Brasil, a Série D e o Campeonato Cearense. Agora o planejamento já é 2026 com o novo treinador, o português Nuno Pereira. Um abraço, Kilmer de Campos, na grande jornada esportiva.
Ok, Kilmer, 15 horas em ponto, 3 da tarde. Hora certa, Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por 10, o maior estoque de peças para carros nacionais e importados. Confira, a filial de Caucaia tem Autopeças Padre Cícero em Caucaia. É só conferir na Avenida Joaci Sampaio Pontes, 1634, ligue 3499-9037. Tony Mota, pintou uma escala do Ceará, Tony?
Pintou sim, Mário.
Na corridinha, o Ceará...
O Ceará definido com Bruno Ferreira, Rafael Ramos, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia. O meio campo com Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni. No ataque, Galeano, Pedro Raul e Fernandinho, técnico Léo Condé.
Já tem também o Palmeiras, Tony?
Tem por aqui, sim.
Vamos lá, o Verdão então, na corridinha.
Marcelo Lomba, Fux, Giai, Moreno, Jefté, Torres, Maurício, Sousa, Lopes, Benedetti, Larson e ainda o técnico Abel Ferreira no comando.
Ok, Aloysio Lima, já pintou aí a escala do Tricolor de Aço, Aloysio?
Já sim, Mário, vamos lá. Breno, Mancuso, Lucas Sacha, o atleta, o Gustavo Ávila, Diogo Barbosa, Pierre, o Lucas Sacha, Pochettino, o capitão Iago Pikachu, e mais na frente ali tem o Adão Barreiro e o Breno Lopes, o treinador Martim Palermo.
E o Botafogo já pintou também, Aloysio?
Botafogo, vamos ver aqui, sim, já pintou também o Botafogo, tão bonitinho aqui, rapaz, pra gente repassar. Raul, Vitinho, Massal e Gabriel e o atleta Alex Telles. Alain, o Freitas e o Arthur, que é o capitão. Mais pra frente, o Montoro, o Barreira e o Arthur Cabral, que é paraibano.
Ok, Aloysio, daqui a pouco com os artistas do espetáculo, 15 horas, 2 minutos, 3 da tarde, 2 minutos, o pisca-pisca vende e recupera retrovisores, faróis e lanternas de todas as marcas. Avenida Heráclito Graça, 1475, ligue 3261-7535, Nino Box Supermercados, feitos para você, a direção é do Nirovano Pinheiro, Clínica Progastro, Endoscopia e Colonoscopia, Centro e Aldeota, temos também IPM, SEC 3201-0000, JJ Consultorias, onde você faz uma inspeção predial, sem sufoco, conte com a gente, ligue 98878-1100, primeiro Castelão, artistas do espetáculo para Ceará e Palmeiras.
Os artistas do espetáculo.
Ceará!
Teu passado é todo coberto de glória.
Ceará!
Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade.
Definido, escalado, numerado na pedra, a equipe alvinegra. 94, Bruno Ferreira. 2, novidade, como titular, Rafael Ramos. 44, Marcos Vitor. 23, William Machado. E com a 79, o Matheus Bahia. O meio-campo alvinegro começa com Dieguinho, 20. Zanocelo, 25. E Lucas Mugni, número 10. O meio-campo com Galeano, 27. Pedro Raul centralizado com a 9. E 77, Fernandinho. O técnico é o Léo Condé.
O alvinegro. Formoso de Paranabuçu, da minha amiga Inês Cabral, do grande Charles, do grande Ariosan, da Autopeças Padre Cícero. 11 jogos, 10 vitórias, perdão, senhores, 11 vitórias, 10 empates, 16 derrotas. Em casa, 7 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Vem de 5 jogos, com uma vitória, um empate, 3 derrotas. 83 cartões amarelos. 2 cartões vermelhos, 33 gols pró, 37 contra. Pedro Raul, o seu artilheiro destacado, 10 gols. O Galiano, com 7 gols e 3 assistências. E Lucas Mugni, 2 gols e 6 assistências. Informando, Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por 10.
Palmeiras! Chuchão viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão.
Palmeiras, também definido, escalado e numerado, vem com Marcelo Lomba, o goleiro número 14, capitão da equipe. Bruno Fux, 3. Benedetti, com a de número 43. Giai, 4. Moreno, 5. Jefter, 6. Torres, 17. Maurício, 18. Sossa, 19. Flaco Lopes, 42. E Larson, 48. O técnico é o Abel Ferreira.
Verdão, com 72 cartões amarelos, 5 vermelhos. Fora, ganhou 10 jogos, empatou 2, perdeu 6. Na competição, 22 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. 63 gols pró, 32 gols contra. Vitor Roque, o seu artilheiro, 16 gols, 3 assistências. Flaco Lopes, 11 gols, 2 assistências. Há quem diga que ele está de ponta com Abel Ferreira, que está torcendo para ele arranjar um clube e se mandar, deixar o Palmeiras. Facundo Torres tem 5 gols, 3 assistências. No duelo, em 10 jogos, o Palmeiras ganhou 7, empatou 2 e só perdeu 1. Informando, Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por 10.
Apita essa tarde, Bruno Arleudo de Araújo, Carioca. Assistente 1, Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia, Carioca. Assistente 2, Thiago Henrique Neto Correia, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Yuri Filho Ferreira da Cruz, é Carioca. Quer dizer, quarteto Carioca para Ceará e Palmeiras essa tarde no Castelão.
Os artistas do espetáculo.
Botafogo! Botafogo, Botafogo, campeão brasileiro 910. Onde heróis em cada show.
Vamos lá, a equipe do Fortaleza que vai. Alô?
Botafogo.
Alô?
Botafogo.
Vamos lá, vamos lá.
Botafogo.
E aqui a zoada tá imensa. Raul, camisa de número 1. Vitinho, vem com a camisa de número 2. 21. Marçal. Alô, tô no ar. Alô, 26, Gabriel.
Vamos, Luiz.
3, Alex Pérez. 25, Alan.
Vamos, Luiz.
17, Marlon Freitas. É o capitão, 7, Arthur. 8, Montoro. 14, o Barreira. E o 98 é o Arthur Cabral, técnico David Ancelotti.
O time do Botafogo, da Estrela Solitária, Capricha, Adson Bolt, tem 16 vitórias, 12 empates, 9 derrotas. Em casa, 10 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. 87 cartões amarelos, 4 vermelhos. Está invicto a 9 jogos. O cuiabano tem 5 gols e 2 assistências. O Arthur, 5 gols, 4 assistências. O Alex Telles, 5 gols, 4 assistências. O Savarino, 4 gols, 3 assistências. O Cris Ramos, 4 gols. O Arthur Cabral, 3 gols, 2 assistências. O Botafogo marcou 54 gols, sofreu 36. Informando, Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por 10.
Fortaleza!
Vamos lá, camisa de número 12, o goleiro Breno, 14 é Mancuso, 34 Lucas Gasol, e tem mais ainda, o camisa de número 3 é ele, Gaston Ávila, o camisa 16 é Diogo Barbosa. Já a equipe, o camisa de número 30 é o Pierre retornando. E tem aí o camisa 88, Lucas Sacha. O 7 é o Pochettino. O 22 é o Iago Pikachu. Olha ele aí, o paraense entrando de saída. Adam Barreiro, 27. Breno Lopes, 26. O treinador é ele, Martim Palermo.
O tricolor de aço do Alcide Santos. 11 vitórias, 10 empates, 16 derrotas. Jogando fora de casa. 3 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. É um dos três de maior sequência invicta na atualidade. 5 vitórias, 4 empates. É o time mais indisciplinado do campeonato. 110 cartões amarelos, 8 cartões vermelhos. Marcou 41 gols, sofreu 54. O doidinho, Deverson, 7 gols. Barreiro, 6 gols, 1 assistência. O Breno, 5 gols, 3 assistências. O Lucero, 3 gols, 1 assistência. Pochettino, 3 gols, 4 assistências. Nos últimos 7 jogos, o Botafogo ganhou 5, empatou 2. O Lucas Sacha é o rei do desarme na primeira divisão do Brasil 2025, com 113 desarmes, 928 gols na competição. Informando, Autopeças Padre Cícero, tem uma loja na Bezerra de Menezes, com extras, com estacionamento próprio. Fique de olho na pica.
Paulo César Zanovelli é mineiro. Guilherme Dias Camilo, também mineiro. O Celso Luiz da Silva, também mineiro. O quarto árbitro, Fernando Antônio Mendes. E o VAR, oh meu Deus, Wagner Rio Rei, lá de Santa Catarina. Portanto, esta é a arbitragem para daqui a pouco.
Mário Ottoni. 15 horas, 14 minutos, 3 da tarde, 14 minutos. A loja da Santos tem tudo para botar no seu escritório. Mr. Hall 3979, ligue 3235-4143. Com maior estacionamento e grátis, vinho gaúcho. É bom, mas Pampas. Refrigerante de Caju Ceará. É nosso, é do Ceará e é um produto Asa Branca. Na Loteria dos Sonhos, você ganha de verdade. Tem a garantia da Loteria Estadual do Ceará, subestrela da sorte. Expresso Guarabara, satisfação em todos os sentidos. É hora de opinião na Assunção. Tivemos primeiras escalas de Ceará e Palmeiras. Mardônio Filho, daqui a pouco a bola vai rolar. Tudo pronto, definidos oficialmente. Ceará e Palmeiras, 4 da tarde a bola rola. No Castelão, Mardônio.
É, boa tarde a todos. As escalas de Ceará e Palmeiras, e eu me surpreendi com as duas escalas, tanto do nosso time cearense, Ceará, quanto o time do Palmeiras. Em relação ao Ceará, eu me surpreendi com a saída do Fabiano Souza, que está no banco. No jogo do Ceará contra o Flamengo, eu vi em determinado momento do segundo tempo uma discussão muito acirrada entre vários jogadores do Ceará, criticando assim, reclamando, gesticulando para o lado do Fabiano Souza. Eu não sei efetivamente o que aconteceu. Não sei se ele facilitou alguma jogada, errou ou se distraiu. Eu sei que houve um problema. 3 ou 4 jogadores do Ceará foram para cima do Fabiano. Até quando eu ouvi, eu estava escutando numa rádio do Rio de Janeiro e com a televisão ligada, eu vi quando o cara disse: ah, estão brigando, jogadores do Ceará estão brigando entre si. Ô, não, Mardônio, foi empurrão, não foi nada, mas foi discussão e gestos.
Ô, Mardônio.
Diga lá.
Iris Mafrança, a discussão foi o seguinte: Fabiano começou uma discussão com o atleta do Flamengo. O atleta do Flamengo deu o que a gente chama a corda e pressionou o Fabiano, e o Fabiano pegou a pilha, entrou na dele. O jogador, o Pedro Raul, foi até ele e disse: não vai na dele, não pega a corda. E ele então começou a discutir por conta disso e acabou discutindo com os próprios companheiros, porque estava pegando uma pilha do jogador do Flamengo, e ao ser chamado a atenção não gostou, e aí começou esse clima ruim entre ele, o Pedro Raul, e mais uns 2 ou 3 jogadores.
É, eu levantei essa questão porque eu vi que ele está no banco, então não é questão de contusão. E normalmente ele vinha sendo titular e é um bom jogador, e considero ele de melhor qualidade do que o Rafael Ramos. Rafael Ramos é muito valente, muito luta, não perde bola, toda bola ele vai, tem muita raça. Mas eu surpreendi com essa substituição. Por isso é que eu levantei esta questão, e eu não tinha condição nenhuma de saber o teor do imbróglio que entre eles aconteceu. Mas pode ter tido reflexo e o treinador pode ter substituído por isso. A outra questão que eu vi no Ceará, mas aí eu não me surpreendo, porque o Fernandinho entrou no transcorrer da partida muito melhor do que o Paulo Baia. Paulo Baia é aquele jogador que entra na diagonal, chuta forte e volta para defender. Hoje o Ceará precisa se defender, mas a prioridade do Ceará é atacar. O Ceará precisa desta vitória. Então, foi outra surpresa. Eu esperava que o Paulo Baia, e surpreendeu também o Pedro Henrique no banco. Se eu levo um jogador no banco, é que ele tem as mínimas condições para jogar. Então, eu botaria, no caso concreto, se tem condições, é verdade que parou uns dias, o Pedro Henrique. Ou ele está guardando o Pedro Henrique para o momento mais oportuno da partida. O resto não. Ceará está bem escalado. Marcos Vitor, William Machado, Dudizag e Matheus Bahia. E o Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni. É o time, o Zanocelo tem uma saída de bola melhor do que o Richardson e do que o Fernando Sobral, marca menos, mas é que eu digo, o Ceará hoje é avançar com cautela, mas priorizar o ataque, não ficar só atrás como ficou no jogo contra o Flamengo. E o Palmeiras? Nós já sabíamos que vários jogadores do Palmeiras não jogariam. Já sabia que a zaga titular, Gustavo Gomes e Murilo, não jogava. Andrés Pereira não jogava também, não veio. O jogador Victor Roque também. E tinha jogador suspenso, como é o caso do Piquerez, que foi expulso. E também o outro é o Gustavo Gomes, que recebeu o terceiro amarelo. O goleiro, eu imaginava que era o titular, o Carlos Miguel, mas o Carlos Miguel está no banco. O zagueiro que vai jogar ao lado do Bruno Fuchs é o Benedetti, que esse jogador é a quinta opção. O segunda opção é o Mikael, não sei nem se ele está no banco, daqui a pouco a gente vai saber. O jogador
está no banco, sim.
Está no banco, então ele tirou 3 zagueiros possíveis: Gustavo Gomes, o Mikael e tirou o outro jogador, o Murilo. O lateral esquerdo era o Jefter, não tem outro porque o Piquerez foi expulso. Agora, no meio de campo, ele tem um meio de campo bom. O Aníbal Moreno, que é o argentino, o Maurício e o outro é o Fernando Torres, que é argentino também. E no ataque, o Sosa, uruguaio, o Flaco Lopes, argentino, e o Laisson, eu não tenho absoluta certeza, eu já vi jogando uma vez, mas eu acho que esse jogador é originário da base. Daqui a pouco, no transcorrer da jornada, eu dou, aparece-me que até goiano ele veio se incorporar à base do Palmeiras. Mas eu não tenho certeza. Eu li, mas eu gosto de ter segurança quando eu falo uma coisa. Então Palmeiras vem todo alterado. Não tem o Carlos Miguel, não tem o lateral direito quieto, não tem os dois zagueiros, o Murilo e o Gustavo Gomes, e nem tem o Piquerez. Defesa total reserva. Meio de campo não. Não são titulares absolutos, porque aí tem o Andreas Pereira no meio, mas tem esses três bons jogadores, o Maurício, Facundo Torres e o Aníbal. E o ataque também, falta o Vitor Roque, que não veio por opção também do treinador. Diz que para preservar esses jogadores, eu não sei o que é que o Palmeiras ainda joga esse ano. Acho que não tem mais jogo para o Palmeiras, porque ele não tem Copa do Brasil, não tem competição internacional. Foi opção mesmo do treinador. Agora, de qualquer forma, em qualquer situação, o Palmeiras é um time dificílimo de ser batido. Então vamos aguardar que o Ceará tenha sucesso neste jogo, Mário.
Ok, Bardoni Filho, comentarista dinâmico e nota 10, Expresso Guanabara, satisfação em todos os sentidos, Imperial Truck Center, a melhor parada na subestrada, BR 116, quilômetro 14,5, número 5.496, o zap é o 99612-3446, com o Thiago Dantas, 16 anos no mercado, somos as soluções construção e comunicação visual, futebol é alegria e paz, as soluções é dirigida pelo tricolor Giuliano e agora também no Eusébio, o melhor ventilador do Brasil, domina, você encontra na Central dos Ventiladores, 24 de maio, 9,2 Centro, RCM, retífica das caixas e marcha, câmbio manual e automático, diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junta homocinética, desembargador Prachete 750 do Montese, a liderança do Carlito, J. Lacerda, o comentarista, crítico, porém imparcial, Gasal na zaga, no lugar do Brits, metado, e o Iago Pikachu foi o escolhido para substituir o Herrera, definidos aí Botafogo e Fortaleza, daqui a pouco a bola vai rolar no Engenhão Lacerda.
Pois é, Mário, tudo nos devidos lugares. Primeiro, o treinador do Fortaleza seguiu a regra, seguiu a lógica. Quem é que joga sempre pela direita? Pikachu. Se ele não tem Herrera, ele vai de Pikachu. Ele poderia ir, se Marinho tivesse aí, Marinho. Se outro tivesse aí, outro. Mas sempre, mesmo quando Marinho era titular, o Pikachu era o segundo. Era quem entrava por ali. Então ele seguiu a regra. E isso, todo treinador que tem juízo segue, mesmo sendo o último jogo, para não haver problema de grupo. Porque isso é um problema natural de qualquer grupo. Gestão de grupo. É só você levar para você, no seu ambiente de trabalho, onde quer que seja. Quem é o da vez? É Pikachu. Então, quem vai? É Pikachu. E é Pikachu quem começa o jogo no lugar de Herrera. No restante, ele fez outra escolha. Ele não tem Brits. E aí confirma-se o problema de tratamento do Blitz com, não sei se é suspeito ou confirmação de pneumonia, algo relacionado às vias respiratórias. Então Brits fora de novo, e veja que Brits voltou a jogar. E agora de novo sai do time. Né? Então, preciso ver isso direito. Afastar o jogador até para não correr o risco de um problema de agravamento do próprio jogador ou de contaminar outros componentes do elenco, e aí fica uma situação mais complicada ainda, né? Uma vez que é um problema de vias respiratórias, que a gente não sabe exatamente o que é, porque ninguém fala, ninguém diz nada, apenas bota lá esse negócio lacônico que botam aí nesse boletim, que isso não é boletim, é um aviso aí, eu nem leio, porque isso aí não diz nada e não explica nada e não acrescenta nada, né? Só fala que só para justificar. O ideal era que o médico falasse, que o jogador falasse o que é que está sentindo, que o médico dissesse o que é tecnicamente, para que a gente soubesse. Mas fica aí, vai de qualquer jeito mesmo. Brits não está, sei se é pneumonia, não sei o que é, a gente não sabe direito o que é, não. Um problema aí que talvez ligado às vias aéreas, vias respiratórias. No dia em que resolverem, que deve explicar, talvez não vão explicar mais, porque o campeonato também vai terminar, isso não importa não. Qualquer jeito vai, dizer qualquer coisa, não está no jogo e pronto, acabou. Torcedor não merece nenhum respeito não, não é por nós não. É para que o torcedor, o próprio torcedor, saiba de fato o que é que está acontecendo. Então ele não tem Brits, coloca o Lucas Gasal, também, que é o jogador que vinha sendo utilizado.